Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos, no conhecido Sermão da Montanha, dois gestos iniciais que nos ajudam a entender, inclusive, o resto. Jesus vê a multidão, contempla a multidão. E ao olhar aquela multidão, o que que ele faz? Ele sobe a montanha, ele sobe aquele lugar. E aqui em Mateus, o subir a montanha também quer dizer rezar, se aproximar de Deus, estar em oração. Mas aí nós temos todo o contexto do Evangelho de São Mateus querendo remeter Jesus à imagem do novo Moisés, como Moisés que também sobe a montanha para pedir a Deus, fazer a aliança com Deus, onde Deus escreve as leis para gerir o povo. Apesar de que as bem-aventuranças não são um conjunto de regras e de leis, são conceitos. Jesus deseja ensinar seu povo dali. Então, não são leis, mas são um projeto de vida que Jesus está colocando para eles aqui, para nós. Por isso, ele sobe a montanha e ele faz outro gesto muito interessante. Ele se senta. É assim que o mestre ensina o seu povo, os seus discípulos, sentado. Então, tomando essas duas atitudes de Jesus, nós vemos ele abrir a boca. Ali diz a palavra, né? Ele abre a boca. Isso lembra o texto anterior, no capítulo 4, na tentação do deserto, quando ele diz, respondendo ao demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O ato de abrir a boca aqui descrito é sair a palavra de Deus para nós, expressá-la. E aqui, nosso Senhor Jesus começa os seus ensinamentos dizendo: bem-aventurados que têm um coração de pobre, os pobres em espírito, aqueles que não têm vaidade, aquele que o pobre, a pobreza, não é a ausência aqui de coisas. O ser pobre é o sentir-se necessitado de Deus. Então, essa humildade que nos faz depender de Deus, que tira de nós toda essa autossuficiência, que se sente limitado e, por isso, dependente desse Deus. Então, eu sou feliz. E tem outra coisa também. Todos os aqui, as felicidades, as bem-aventuranças colocadas por Jesus nos faz feliz, não pelo ponto de partida. Os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e por aí vai. Não é pelo estado, pela coisa que está vivendo, mas pelo ponto de chegada. E nós vamos observar isso aqui. Então, primeira bem-aventurança é essa. Aquele que tem um coração humilde, de pobre, que se sente necessitado de Deus. É dele o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Quantos aqui já perderam seus entes queridos? Seremos consolados e de uma forma impressionante temos visto e assistido pessoas que têm mil razões para viver em vales de lágrimas. Estão agora firmes, de pé. É óbvio que estão com o coração dolorido, mas estão firmes e conseguem, inclusive, sorrir nos momentos de muitas dificuldades, apesar de tudo, né? A outra bem-aventurança são os mansos, porque eles possuirão a terra. Aquelas pessoas que fazem violência contra a sua própria vontade. Outro dia eu estava falando sobre isso. A gente tem vontade de dar uma voadora na pessoa, mas olha e pede: Senhor, dê-me a graça, me segura, senão eu vou em cima do pescoço do fulano. O coração manso, que refreia as suas vontades, né? E que vai fazendo tudo para não dar tudo para não entrar numa briga, né? É esse coração manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E Jesus vai dizer: aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Olha, são duas necessidades básicas que não podem ficar para depois: a fome e a sede. Quem tem fome e sede não pode esperar. Quantas pessoas estão aí nessa situação, né? De forma física. E quando a gente fala isso de forma moral, fome, sede de justiça, e de forma espiritual, é algo que não pode ficar para depois, o Senhor vai dizer: tua fome, tua sede será saciada. Eu desejo, e você quer ter justiça na sua vida, e o Senhor, ele fará justiça para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Mateus a gente tem muito isso, a misericórdia ela se confunde com o perdão. Então, bem-aventurados aqueles que aprenderam a perdoar as pessoas, tendo misericórdia do outro, porque vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, aquele que não trata os outros com segundas intenções, aquele que tem um coração reto diante de Deus. Esse é que pode ver Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Porque muitos de nós somos perseguidos por causa dos erros que fazemos, né? Mas perseguidos por causa da justiça, por fazermos o que é certo, aí o Senhor vai nos recompensar. Então, esse é um dos conjuntos de ensinamentos. A felicidade que o Senhor nos propõe é que a gente vai alcançá-la. Todos esses elementos ali, nesse grande ensinamento de Jesus, serve para que a gente não se desespere nos momentos de dificuldade, não faça barganhas para ter o que acha que merece, mas que precisamos ir pelo caminho de Deus. E muitas vezes, ou quase sempre, o caminho de Deus é o caminho mais longo, mais apertado, mais difícil, mas é o caminho que nos traz felicidade. Tudo que vem muito fácil, vai também muito fácil. Tudo que chega muito rapidinho, vai embora muito rapidinho. Então, nós precisamos aprender a conviver com essas dificuldades e a colocar nosso coração um pouco adiante. Eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Vai chegar a minha hora. E comece a se alegrar. Não fique remoendo a tristeza o tempo todo. Olhando, veja, as situações de dificuldade, choro, fome de justiça, sede, fome de justiça, perseguição, tudo isso gera em nós um sofrimento muito grande. E se nós ficarmos com o olhar fixo nisso que estamos passando, nós vamos perecer. Tanto adoecer psiquicamente, né, entrar numa tristeza, numa fossa, numa depressão terrível. Nós temos um Deus que nos ama, que nos quer bem, que não se compraz com o nosso sofrimento. Deus não fica feliz porque a gente está sofrendo, nem envia sofrimento para nós. O que o Senhor espera de nós é que a gente confie nele e ponha nosso olhar nele, nessa confiança. Quem está chorando será consolado. E você, na hora das lágrimas, diz: eu espero, Senhor, que essa consolação chegue logo. Enxuga as lágrimas e continua a estrada. Então, vamos pedir essa graça a Deus hoje, de vivermos intensamente cada bem-aventurança, vivendo não nesse ponto de partida, mas colocando o nosso coração no ponto de chegada, que é o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.